O governo Adiló de Domênico completa 100 dias neste sábado, 10 de abril. Para apresentar as ações realizadas neste período, o chefe do Executivo, acompanhado pela vice-prefeita Paula Iores, realizou uma coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira. Na ocasião, ele falou sobre a fase inicial do governo, marcada pelo agravamento da pandemia do coronavírus, por polêmicas em alguns setores, como o do transporte público, e por avanços, como o andamento do processo para a construção do aeroporto de Vila Oliva. Adiló começou pontuando as metas que já foram alcançadas.
Apesar de todas as dificuldades que a pandemia nos impôs com essa segunda onda, com os gastos excessivos que a área da saúde estão levando do município de Caxias do Sul, com mais de 94 leitos SUS de UTI em Caxias. Apesar de tudo isso, os senhores verão que muitas coisas o governo andou, o pessoal trabalhou e muita coisa nós temos para mostrar hoje. E do nosso plano de governo, que foi levado a nossa mensagem à população, dos 45 itens, 15 itens estão parcialmente ou totalmente contemplados nesses primeiros 100 dias de governo.
Na área de economia, Adiló destacou a Lei de Liberdade Econômica, que facilitou a liberação das atividades de empresas de baixo risco, dispensando o alvará. Ele também mencionou as ações previstas para lidar com o comércio ilegal.
A Lei de Liberdade Econômica, que dispensa as microempresas da obtenção do alvará e também das empresas de baixo risco. E as empresas de médio risco, elas obterão o alvará, poderão trabalhar, iniciar os seus trabalhos mediante um atestado técnico. É o princípio da boa-fé e o município terá até um ano para fazer a fiscalização. Esse é um avanço muito grande, porque além de agilizar e liberar mais ou menos em torno de 800 quinais imediatamente, a primeira vistoria depois será orientadora, não será no sentido de multar ou de punir. O comércio ambulante, também uma demanda muito antiga do comércio, que vem reivindicando, nós temos aí várias secretarias trabalhando, junto com a Receita Estadual e com a Receita Federal. Em breve nós teremos a definição de um novo local, onde todos esses ambulantes estão sendo cadastrados, e em breve nós pretendemos anunciar o local que vai abrigar esses ambulantes que atualmente vendem seus produtos na praça, calçados, enfim, que é uma queixa permanente dos comerciantes. Um trabalho feito por 5 secretarias, capitaneado pelo Desenvolvimento Econômico, Segurança, SMU, Assistência Social e AFAS.
Outra demanda que também foi uma das principais promessas de campanha de Adiló, atendida parcialmente nesta fase inicial, é a regularização fundiária.
A regularização fundiária, que também fomos muito cobrados, questionados, quando em visita aos bairros que se formaram ao longo dos anos de forma irregular, ou muitas vezes até de forma regular, mas que não conseguiram a sua aprovação, o projeto de lei da regularização fundiária, importante ferramenta que vai nos permitir avançar nesse tema, ela já está formatada, já houve conversa com o setor de tabelionato e na próxima semana deve sofrer mais alguns ajustes e até o final do mês, se tudo correr bem, essa lei já estará na Câmara de Vereadores. Uma vez aprovada, ela será a ferramenta estratégica para que nós possamos avançar numa demanda muito antiga de Caxias do Sul. Hoje nós temos mais de 600 áreas aguardando regularização. 134 são de interesses sociais e as demais são de iniciativa privada. Se calcula que hoje em Caxias tenhamos em torno de 100 mil lotes aguardando a regularização. Então, essa será uma lei muito importante e uma promessa também que fazíamos durante a campanha, que nos primeiros 100 dias ela já está se concretizando.
A Maesa foi contemplada na fala do chefe do Executivo no sentido de ser uma das prioridades na dinâmica das parcerias público-privadas.
terão prioridade Complexo da Maesa, Parque da Festa da Uva, são ativos prioritários para estarem sendo trabalhados já neste ano de 2021. E com relação à Maesa, além de tudo isso, nós assinamos o contrato também que deu início de todo o planejamento para a ocupação daquela área. Já assinado e o escritório responsável já em processo, já está trabalhando e tem 180 dias para nos entregar um plano para que aquilo possa receber uma ocupação racional e muito bem aproveitada. Aí também, a Maesa também, nós já tivemos contato com o governo do estado para alterar o parágrafo 2º da lei de doação daquele complexo para que se possa fazer investimento de capital privado. Sem isso, não é possível. O artigo 2, apontado inclusive pelo procurador estadual, já tivemos reunião inclusive com o governador e é um processo que já está em andamento. Também estão elencados o largo da estação férrea e o mobiliário urbano, englobando placas de identificação de ruas, relógios eletrônicos digitais, abrigos e terminais de ônibus que serão trabalhados a partir do próximo ano. E hoje Caxias, então, recebeu o selo prioritário de parcerias público-privada. Também um trabalho da Secretaria de Gestão e Parceria Pública-Privada.
No enfrentamento à pandemia, a Adiló destacou o ingresso de Caxias do Sul no CISGA, o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha, que está negociando a aquisição da vacina Sputnik V junto ao laboratório União Química.
Nós também, na questão da Covid-19, junto com o CISGA, fomos o primeiro consórcio de municípios do Brasil a se habilitar na compra de vacinas junto à União Química, junto com a Federação, também habilitados através do CISGA e não o município individualmente. Isso é importante, porque temos sido questionados de forma equivocada por alguns. E as ações de enfrentamento à pandemia, onde nós tínhamos 34 leitos de UTI, atualmente são 94, aplicação da vacina plena, começando já na segunda-feira a vacinar com 63 anos ou mais. O Rio Grande do Sul hoje em primeiro lugar como estado, né, em termos de vacinação.
Quanto às polêmicas do governo nos primeiros 100 dias, a Adiló trouxe as suas justificativas. Um dos principais questionamentos, inclusive do eleitorado, é o não cumprimento, até o momento, do barateamento da passagem do transporte coletivo urbano. Na campanha, o prefeito fez a promessa de que trabalharia para diminuir o valor da tarifa para R$ 3,50, o que não foi cumprido até agora.
Nós não abandonamos a ideia de chegar a R$ 3,50 de jeito nenhum. Nós só dissemos que se a Petrobras não mudar a sua política, vai ficar improvável. Mas me parece que com a troca de comando, está voltando a uma rotina razoável. Nós vamos esperar o ganhador da licitação. Por quê? Porque vai ganhar, inclusive, entre vários requisitos, do que ofertar o menor preço da passagem, que ela está limitada ao teto de R$ 4,70. Não é que tenha que ser R$ 4,70. R$ 4,70 seria o custo de hoje normal. A empresa que ofertar o menor preço, em cima desse preço, nós estamos trabalhando vários processos para colocar como subsídio da passagem. Um deles é a outorga de R$ 4.250, que faz parte da licitação. Outro é o aumento da área de estacionamento pago, aumentando também o percentual da FAS, cuja receita nós vamos canalizar subsidiando a passagem. A outra é a propaganda do para-brisa traseiro dos ônibus, que será permitida, cuja renda revertida também para o subsídio da passagem. E também a propaganda em espaços de estações de embarque, paradas de ônibus, que hoje não existe. Propagandas também nas placas de sinalização de rua. Então, nós estamos pensando numa série de ações. Então, um pouquinho de calma, vamos lá, vamos aguardar. É difícil. Se fosse fácil, alguém já teria colocado em 3,50. Não tenha dúvida.
O caso Manha Bosco também cercou o governo de críticas quando ocorreu o anúncio da contratação de um escritório de advocacia em Brasília para realizar a defesa do município no julgamento de mais uma ação envolvendo o caso. O valor firmado pelos serviços do escritório José Delgado e Ângelo Delgado, Advocacia e Consultoria, seria de R$500 mil. Porém, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul barrou o contrato. Sobre o tema, Adiló falou.
A história vai fazer justiça um dia. Nós fomos, de forma maldosa, impedidos de exercer a nossa defesa em Brasília. Está acontecendo o julgamento do processo Manha Bosco de forma online, não tem um ministro lá no STJ. Os nossos procuradores não conseguem sequer com o telefone passar da central telefônica, não conseguem sequer o contato com o mais humilde servidor do gabinete do ministro relator do processo. Então, quando alguns desinformados, no intuito apenas de causar prejuízo ao município de Caxias do Sul, dizem que os procuradores têm condições de fazer a defesa, os procuradores fizeram tudo o que podiam. E aí eu convido aos senhores, repórteres, que querem fazer uma matéria séria, profunda, venham conversar com os procuradores na PGM e entender por que, que eles contrataram aquele escritório. Por que, que a parte que representa a família, que conhece e domina o processo desde o começo, há quase 40 anos, um processo que tem mais de 2 mil laudas, por que, que ele teria contratado o escritório do Ferrão, um dos escritórios mais conceituados de Brasília, se fosse possível fazer a defesa e acompanhamento aqui de Caxias? Para que contratar escritório? E nós tivemos cerceado esse direito. Nós estamos hoje simplesmente com as mãos amarradas, esperando a sentença que for declinada lá. E naquele contrato de 500 mil, eu não estou dizendo que é pouco valor, mas perto do montante da ação, ele é um valor muito pequeno. E a principal cláusula daquele contrato era a cláusula de sucesso. Por quê? Porque nós queremos fazer um acerto com a família. Nós não queremos continuar empurrando esse processo.
Ainda questionado sobre o envolvimento de familiares com a indicação do escritório, o prefeito respondeu.
Essa questão do parente meu usaram fatos de 10 anos atrás, quando o José Delgado ainda era ministro. Então, isso é tentar atingir a minha honra e do ministro José Delgado, que tem uma carreira ilibada. O fato do meu parente residir em Brasília não foi através dele. Quem indicou José Delgado, quem me chamou por uma reunião, foram os procuradores de carreira junto com o procurador Tato. Eu apenas autorizei. O tempo era exíguo. Nós assumimos dia 4 de janeiro. Impossível fazer uma licitação para alguém tomar conhecimento de um processo de 2.200 laudas. E por que, que a outra parte contrataria um escritório de tamanho e envergadura como é o Ferrão? E se o José Delgado não tem experiência para atuar no STJ, me digam quem tem experiência, porque ele, além de ter tido uma carreira invejável, ele foi presidente do STJ. E lá em Brasília, hoje, tu não consegue falar com ninguém, não tem ninguém lá no STJ. Precisa alguém que tenha acesso, que consiga, pelo menos, dizer aos ministros aonde está a falha do processo.
Adiló e Paula Iores foram eleitos no ano passado com 59,57% dos votos válidos. Isadora Martins para a tua Rádio São Francisco.